TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha no quadro TVT Cidades, que também é transmitido no YouTube da TVT e YouTube da Rádio Brasil Atual. TVT Cidades, que traz aí a proposta de debater assuntos relacionados às cidades aqui de São Paulo e de outros estados também. De forma geral, são problemáticas que envolvem todas as administrações e, por que não, debater esses temas para entender melhor e levar as informações precisas a você, munícipe, a você, munícipe. Hoje aqui no nosso estúdio direto na Avenida Paulista, a Luba Melo, que é vice-presidenta do Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores Municipais aqui na cidade de São Paulo. Luba, prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Cosmo. Obrigado, pessoal que está assistindo a gente no TVT Cidades. Um baita projeto. Já parabenizo todos vocês e a TVT, a nossa TV dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Maravilha. Luba, muito se fala no atendimento prestado pelos servidores municipais, sejam eles aqui na capital, nas cidades da Grande São Paulo, em todas as cidades. A gente entende que o trabalho do servidor é essencial para proporcionar qualidade e atendimento de serviços públicos ou de políticas públicas nas cidades. Queria te ouvir como é que estão os servidores aqui na cidade de São Paulo e a importância desses servidores que diariamente se esforçam para levar um trabalho de qualidade para a população.
Bom, Cosmo e o pessoal que está assistindo a gente, quando nós falamos de servidores e de servidoras municipais, nós estamos falando, dialogando aqui com a população, estamos falando do professor, da professora, do guarda municipal, do atendente numa subprefeitura, do enfermeiro, da enfermeira, do bibliotecário, das pessoas que atendem e levam políticas públicas nos quatro cantos da cidade, em todos esses setores, na saúde, na educação, no serviço funerário, na assistência social, na cultura e no esporte, ou seja, que leva políticas essenciais para a população, sobretudo a população mais carente. Cosmo, eu gosto de dizer o seguinte, que nós, servidores públicos, nós estamos dos dois lados do balcão. Do balcão do atendimento, fazendo esse atendimento com muita qualidade aos munícipes, e também nós estamos do outro lado do balcão, porque nós também dependemos aí das políticas públicas. Inclusive, essa semana, levei meu filho a uma UBS para tomar a vacina do HPV. Então, nós somos servidores que entregamos as políticas públicas, mas também dependemos das políticas públicas. E só para fazer um recorte de gênero, nós, as mulheres, representam 73% das servidoras e servidores no município de São Paulo. Então, nós somos aí a grande força motora da cidade.
Luba, eu imagino que uma cidade como São Paulo, que tem orçamento, o segundo orçamento só pede por orçamento do Estado, né? Uma cidade gigante, e vários cantos da cidade de São Paulo e os extremos, né? Imagino que ser servidor numa cidade como essa demanda, além de qualidade da prestação do serviço, demanda também um certo dom, porque é cuidar, né? É oferecer, isso, proporcionar e cuidar do munícipe, da munícipe da nossa cidade, imagino.
Isso. Muito bem, Cosmo. Nós somos, a Prefeitura de São Paulo é a terceira maior arrecadação, perdendo apenas para o Estado, para a União, como você, exato, citou. Então, nós somos aí a terceira maior arrecadação. Mas eu quero fazer um recorte também. Você disse muito bem, né, que nós levamos as políticas públicas, né, com bastante qualidade, mas nós temos, infelizmente, Cosmo, pessoal que está assistindo aí, um processo de desvalorização. Pessoal que acompanhou as nossas lutas, infelizmente, a Prefeitura de São Paulo, com toda essa arrecadação que você falou, concedeu apenas 2,16% de reajuste aos servidores as servidoras que eu já citei para vocês. Eu quero citar uma outra coisa também. Não é fácil a gente estar nos quatro cantos das cidades. Nós temos equipes reduzidas. Só para citar um dado importante, Cosmo, o pessoal que está assistindo a gente, só na saúde nós temos 30 mil servidores e servidoras, aliás, pessoas que prestaram concurso e ainda não foi chamado nessa gestão do Ricardo Nunes. Eu estou fazendo esse relato aqui para fazer uma denúncia também, porque nós entregamos as políticas públicas com muita qualidade, com muita determinação, mas infelizmente, Cosmo, o pessoal que está assistindo, a gente sofre um processo de sucateamento, de desvalorização do nosso trabalho, Porque se a gente tivesse uma prefeitura que valorizasse os servidores públicos, com certeza esses 30 mil que estão aí na Secretaria Municipal de Saúde aguardando serem chamados, seriam chamados e estariam com a gente compondo os hospitais, as UBSs, né, os espaços aí da saúde pública.
Luba, só para entender, então, você trouxe esse relato, são 30 mil servidores concursados na fila, mas que a Prefeitura de São Paulo ainda não os convocou. E a gente sabe que a saúde é um gargalo muito grande em qualquer cidade, principalmente numa megalópole como São Paulo. Qual a explicação do prefeito Ricardo Nunes para a não convocação desses servidores aprovados em concurso?
Bom, a gente entende que esta prefeitura, ela tem um processo, aliás, ela tem uma tendência a ser uma prefeitura de privatizações, de terceirizações, a exemplo do serviço funerário, que vocês devem ter acompanhado, o pessoal que acompanhou aí nos últimos anos, o serviço funerário sofreu um processo de terceirização gigantesco e hoje a gente está pagando muito mais, né? A gente está pagando para viver e pagando para morrer também, né? A privatização do serviço funerário, só para citar para vocês também, a privatização da educação, as 6 conveniadas, né? Os CELs, né? Que recentemente também passaram pelo processo de terceirização, a saúde não é diferente, tem acontecido um processo gigantesco de terceirização, quero citar aqui o hospital do Tatuapé, um hospital gigantesco de referência na cidade de São Paulo, que está passando por um processo de terceirização e nós, do Sindicep, estamos fazendo a resistência. Se você pegar também a assistência social, também ocorre o processo de privatização e terceirização dos nossos serviços. E também na Secretaria Municipal de Cultura, mais da metade dos trabalhadores são PJs, enfim. É, na verdade, o que a gente entende? É a vontade política deste governo de privatizar, de terceirizar e de entregar os bens dos servidores, os bens da população, a iniciativa privada. E nós sabemos muito bem que a iniciativa privada, ela versa o lucro, ela quer o lucro, ela não quer atender a população. Então a nossa luta é que a população tenha mais serviços públicos e que esses serviços públicos sejam administrados pela direta.
Luba, você trouxe um ponto muito importante, que é a questão da privatização de serviços. A gente tocou num ponto que foi recente, a privatização do serviço funerário na cidade de São Paulo. Inclusive, reclamações e que na tentativa desses prestadores de serviço, agora que não são públicos, foram entregues à iniciativa privada, de oferecer serviços embutidos numa hora do sepultamento. A gente entende, uma família, perde um ente querido, está num momento de fragilidade e tal, e nem neste momento de fragilidade o poder comercial, o comércio que visa lucro, não consegue dar tranquilidade para esses entes queridos. Eu queria que você trouxesse esse relato para a gente, para além disso, porque recentemente a Sabesp, que é uma empresa pública no estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas quer entregar de qualquer jeito, ela por inteiro, a iniciativa privada. Passou na Assembleia Legislativa, mas também tem que ser aprovada nas cidades. Como é que está esse processo da Sabesp na cidade de São Paulo?
Ai, muito bem. Excelente questionamento, porque é uma luta muito importante, né? A luta pela não privatização da Sabesp. É uma luta do Sindicep e das diversas entidades sindicais, a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, a CUT e diversas outras entidades sindicais estão engajadas nessa luta. Estivemos na Lesp fazendo um grande movimento, mas infelizmente Tarcísio e todo o seu grupo de deputados e deputadas privatizadores, infelizmente foi aprovado na Lesp e agora o debate é nas cidades. E aqui na cidade de São Paulo, né, a maior cidade que nós temos, a capital, nós vamos fazer um grande enfrentamento. Inclusive amanhã, às 14 horas, nós teremos um ato, uma manifestação, porque pode ser aprovado amanhã. Então a gente convoca, inclusive, o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo aqui o TVT Cidades, para estarem com a gente, com os movimentos sociais, com os movimentos de sindicatos, para que a gente não permita a privatização de um bem tão importante que é a água. Eu quero colocar mais um dado para você, que a gente fala muito. A cidade de São Paulo, aliás, o estado de São Paulo e agora a cidade de São Paulo, ele vai na contramão do mundo. Não sei se vocês já ouviram a palavra remunicipalização, que é muito usada no mundo inteiro. Só no ano de 2000, nós tivemos no mundo 1.658 casos de desprivatização de serviços essenciais, sobretudo água e energia. Então, o mundo inteiro está na contramão, trazendo a desprivatização, né, dos bens essenciais, como água e energia, e o município de São Paulo e o estado de São Paulo, com Tarcísio Freitas e com Ricardo Nunes, de mãos dadas para entregar um bem tão importante como a água. Então, mais uma vez, repito a importância da gente estar amanhã, às 14 horas, na Câmara de Vereadores e Vereadoras e fazer essa luta contra a privatização da água aqui no nosso município.
Luba, você trouxe esse recorte muito importante do exemplo reverso de empresas em todo o mundo que estão fazendo um papel reverso agora, que é reestatizando esse serviço. Ou seja, são exemplos de que a privatização, no que diz respeito principalmente a serviços essenciais, foi totalmente equivocada e não levou em nada. Portugal é assim, na França, na Espanha a mesma coisa, enfim, no que diz respeito à água. Eu queria trazer agora um recorte na nossa discussão, nesse nosso bate-papo, e trazer essa importância para os nossos telespectadores aqui nas redes sociais, no YouTube da TVT e YouTube da Rádio Brasil Atual, e também para quem nos escuta na Rádio Brasil Atual, sobre o papel e a valorização do servidor público. Como é que é essa questão? Tem plano de carreira aqui na cidade de São Paulo para o servidor? Vocês são remunerados pela legislação, como diz? Tem reposição salarial da inflação? Os ajustes? Como é que é feito inteiramente? Porque há uns anos aí, teve uma luta muito grande dos servidores para os reajustes salarial. Queria que você trouxesse essa questão tocante à valorização do servidor.
Bom, a nossa luta, Cosmo, pessoal que está assistindo a gente na TVT Cidades, a nossa luta do SINDICEP, junto com o Fórum de Entidades Sindicais, é uma luta muito grande. Pelo segundo ano consecutivo, nós arrancamos o reajuste linear para toda a categoria, mas nem sempre foi assim. Nós amargamos há muitos anos de um percentual de reajuste de 0,01% de reajuste ainda, né, da lei do Maluf, a gente continuou com esse absurdo de 0,01%. Com muita luta, muita greve, muita mobilização, a gente tem, nesses dois anos, a gente conseguiu o reajuste linear para toda a categoria. Mas nós temos lutas que são essenciais. Por exemplo, fim do confisco de 14% aos aposentados e às aposentadas. A saúde do trabalhador e da trabalhadora, que é algo que a gente sempre debate. Aumento de concursos. Nós estamos com equipes muito reduzidas. Os trabalhadores e as trabalhadoras trabalham, se há dois anos atrás, uma equipe de enfermagem de 5 pessoas atendiam 20 pacientes. Hoje, uma equipe tem 2 pessoas atendendo os mesmos 20, ou aumenta ainda mais. Então, nós vivemos uma redução absurda de equipes. Todos os anos, a gente tem que fazer uma grande luta para que a gente reconquiste o reajuste linear para toda a categoria. E não um reajuste aqui, uma reestruturação ali. A gente luta pelo reajuste linear para todos, como eu disse, pessoal da assistência social, pessoal da saúde, da cultura, da educação, do serviço funerário, da Guarda Civil Metropolitana e de todas as áreas que compõem a Prefeitura de São Paulo. Então a nossa luta é árdua para que todos os anos a gente consiga o reajuste linear para toda a categoria de funcionalismo da Prefeitura de São Paulo.
Luba, ainda nessa questão da valorização do servidor público, me chamou a atenção algo muito pertinente, que todos nós, brasileiros e brasileiras, saímos de uma pandemia. Uhum. Uma pandemia que foi desastrosa no que diz respeito ao adoecimento das pessoas, à saúde mental das pessoas. Imagino que nos servidores não seja diferente, né? Porque foram eles que estavam na linha de frente, sobretudo na saúde, na educação, no serviço social. Como é que está essa questão da saúde mental dos servidores e como é tratado pelo Executivo Municipal da Administração Ricardo Nunes?
Bom, Cosmo, pessoal da TVT Cidades que está assistindo a gente, essa situação ela é muito complexa. Nós tivemos uma pandemia e você citou realmente que a linha de frente, eu quero citar aqui, a saúde, a assistência social, a segurança urbana, né, e o serviço funerário, quero citar essas 4, né, não quero, que são as 4 ali que ficaram ali na linha de frente, de fato, tiveram um processo de adoecimento mental gigantesco. Não sei se você se recorda, o pessoal que está assistindo a gente se recorda, na época em que 2020, 2021, nem EPI, né, o mínimo de EPI, esse pessoal, né, o pessoal que estava ali na linha de frente, tinha, né? A gente teve inclusive reportagens, pessoal usando sacos de lixo, etc. E foi um processo avassalador para os trabalhadores e as trabalhadoras, sobretudo da linha de frente. E óbvio que isso, né, depois de muito tempo, depois de 4 anos que nós passamos pelo processo de pandemia, as pessoas estão muito vulneráveis e muito fragilizadas. E a gente sempre pontua essa situação. Inclusive, amanhã, na quinta-feira, eu terei uma reunião com o secretário de Segurança Urbana, e um dos pontos da nossa reunião é o adoecimento mental que os trabalhadores da Guarda Municipal Metropolitana estão passando. Então, a gente tem feito bastante luta a respeito disso, mas, ao contrário, a Prefeitura o prefeito Ricardo Nunes, tem abandonado os servidores e as servidoras, não tem tratado devidamente, né, a situação de adoecimento mental. Então, desde o ano passado, um dos pontos de pauta da nossa campanha salarial fundamentais é a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Para além da gente ter uma valorização salarial, que é extremamente importante, também é importante que a gente tenha qualidade de vida, que esse trabalhador e essa trabalhadora tenha qualidade de vida e não entre no processo de depressão, e enfim, e casos, inclusive, disso, suicídio que vem ocorrendo em diversas áreas da Prefeitura de São Paulo. Infelizmente, é um dado, é uma realidade triste que nós temos, nós como o Sindicep, a gente tem enfrentado, mas a gestão privatizadora, neoliberal do Ricardo Nunes, que não tem olhar para o servidor e a servidora, não tem olhar para quem leva as políticas públicas para os 4 cantos da cidade, não tem olhar para as mãos de quem atende a população, para os braços que abraçam a população, que somos nós, que são os trabalhadores, principalmente os trabalhadores da linha de frente.
Luba, este ano eu não posso fugir desse tema, porque é um ano muito importante. Então, é um ano que a gente tem eleições municipais em todo o Brasil, seja para os executivos municipais, seja para os legislativos municipais. A cidade de São Paulo não é diferente. Como é que o Sindicep enxerga essa questão? Como é que o Sindicep dialoga com parlamentares, com os vereadores, que é muito importante, e tem que ter esse diálogo, porque tem várias comissões dentro do Legislativo Municipal aqui na cidade de São Paulo. E como vocês dialogam, para além disso, com a população, falando da importância das eleições municipais?
Bom, Cosmo, pessoal que está assistindo a gente, as eleições municipais, elas são extremamente importantes. E é bom frisar que aqui em São Paulo, nós vamos repetir mais ou menos o que aconteceu no governo federal, né? Você tem um lado X e um lado Y. E esses dois lados vão se degladiar, né? E a gente precisa ter um olhar que quem vai levar as nossas políticas públicas? Quem é desses dois lados, né, desses candidatos, seja o candidato a prefeito, seja os vereadores e vereadoras, quem vai levar as políticas públicas? Quem de fato vai dialogar com a população? Quem de fato vai discutir serviços essenciais? Discutir a valorização de um OBS, a valorização de uma escola, a valorização de um CRAS, de um CREAS? Quem vai discutir o que a população precisa, né? O que a população necessita, transporte, segurança, enfim, tudo que a população precisa. Nós temos dialogado no sentido de que este candidato a vereador ou vereadora, ele precisa, de fato, entender o que é a máquina pública e como essa máquina pública pode melhorar a vida do cidadão paulistano. É nessa linha, Cosmo, pessoal que está assistindo a gente, que a gente tem colocado. Tanto os candidatos a vereadores e a vereadoras, quanto os candidatos a prefeito e prefeitas, precisam ter esse olhar, um olhar para a população e também um olhar para a valorização dos servidores públicos. Porque se você não valoriza o servidor público, você não valoriza o serviço e não valoriza a população. E o nosso diálogo, Cosmo, obviamente que o sindicato ele não toma partido, claro, mas a nossa luta é para que os candidatos, né, da maior cidade que nós temos, do maior colégio eleitoral que nós temos no Brasil, olhe de fato para quem mais precisa. E eu costumo dizer que as políticas públicas, elas atravessam os rios, elas atravessam as comunidades onde a iniciativa privada não chega. Nós vamos até lá. A iniciativa privada não. A iniciativa privada, ela tem um limite. Se o candidato ou a candidata não tiver esse olhar, fica muito complicado e é muito difícil a gente ter uma qualidade de vida para o cidadão paulistano. cada vez mais vivendo a precarização aí dos serviços públicos essenciais para a população.
E, sobretudo, imagino para aqueles candidatos, aquelas candidatas que, de fato, assumam compromisso com o serviço público de qualidade, entenda essa necessidade que, lá na ponta, é o servidor que representa isso, que leva, né, a prestação dessa política pública e desse serviço tão essencial para a população. Recentemente, ano passado e em outros casos também, na luta dos servidores aqui na cidade de São Paulo, a gente teve relatos muito, muito tristes de vereadores xingando servidores, xingando o Sindicato dos Servidores, enfim, com palavras de baixo calão. Como é que o Sindicep enxerga essa questão quando vem esses ataques de quem não deveria vir, né, que por estar lutando por condições dignas de trabalho, por valorização pelo aquilo que ele representa, xingamento de que servidor não trabalha, servidor é preguiçoso. Como que vocês encaram tudo isso?
Bom, primeiro, Cosmo e pessoa que está assistindo a gente, infelizmente, a boa parte da vereança aqui de São Paulo é de ultradireita, tem um olhar muito ruim para os serviços públicos, né, tem um olhar completamente desconectado com o que a população necessita. Então, quando um vereador e uma vereadora que deveria, né, valorizar os serviços públicos, valorizar o sindicato dos servidores e das servidoras, né, eles utilizam essas palavras, né, utilizam esse tipo de xingamento, quando chega para a gente, o que a gente imagina? Que está, de fato, atingindo a população. Porque nós somos o escudo da população. Cosmo, pessoal que está assistindo a gente. Os servidores públicos são o escudo da população. E o sindicato é o escudo dos servidores. Quando atinge a gente, vai atingir os servidores lá na ponta. Então, quando o vereador ele vai no púlpito e fala, e vou falar um termo aqui que foi muito utilizado, vagabundo. Quando utiliza esse termo, ele está dizendo que aquele trabalhador, aquela trabalhadora que está lá numa UBS fazendo atendimento, né, no, um enfermeiro, na creche, o enfermeiro e a enfermeira ali, na vacinação, uma escola, o professor que está ali na creche, né, o ATE que está ali na portaria de uma escola, ou enfim, né, a assistente social que está no CRAS e CRES fazendo atendimento, ele está atingindo um trabalhador e uma trabalhadora essencial para a população. Então é muito ruim essa fala dos vereadores e das vereadoras, que diz muito mais a quem eles são e o que eles representam do que a gente, né? Nós que somos sindicato geral da categoria e os servidores e as servidoras que são as pessoas que sustentam, né, a cidade, que levam as políticas públicas para os munícipes com todas essas dificuldades que eu relatei aqui para vocês, mas com todos esses problemas, falta de equipe, né, falta de equipamento básico, tem muita coisa para contar, mas em outro dia eu trago melhor para vocês, né, com todas as dificuldades que esta gestão, e aí eu quero dizer que essa gestão ela é fruto de gestões anteriores, se a gente for para trás, Dória, Covas e agora Ricardo Nunes, é toda uma construção de destruição e desmonte dos serviços públicos. E muitos desses vereadores vieram aí nessa escalada, né, de desmonte dos serviços públicos, e a gente precisa pontuar isso, que quando um vereador e uma vereadora traz esse tipo de comentário, ele está fazendo um ataque generalizado à população de São Paulo que necessita desse serviço.
Luba, no começo da nossa conversa, você trouxe aí o recorte das servidoras, né, que é um número muito maior de servidoras, quando a gente fez o recorte de gênero de servidoras, atendendo aqui na cidade de São Paulo. No Sindicato dos Servidores, como é que é essa questão da igualdade de gênero? É paritária? Mais homens, menos mulheres? Mais mulheres, menos homens? Como é que é a composição do Sindicep nessa questão?
Cosmo, pessoal que está assistindo a gente. Antes de falar do Sindicep, eu quero ir para a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que a CUT, a Central Única, ela é uma das centrais no mundo que tem a política de gênero, a paridade de gênero muito forte. Foi uma conquista, né, da sindicalista, do movimento de mulheres dentro dos sindicatos, dentro da nossa Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e tem orientação para que os sindicatos, né, filiados à Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, também tenham a paridade de gênero como algo extremamente importante. E para o SINDICEP não é diferente. Para a gente, a paridade de gênero, homens e mulheres, na composição da nossa chapa, da nossa diretoria, ela é fundamental. Eu cito o SINDICEP, mas nos diversos sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, não é diferente. Nós também temos essa política de ter a paridade de gênero, não só em números, mas também em qualitativa, né? Nos grandes cargos, nas grandes lideranças, a gente também faz a luta para que as mulheres ocupem esses cargos também.
Deixa eu fazer uma provocação, Luba, agora, aproveitando a oportunidade. Você é a vice-presidenta do SINDICEP, que é o Sindicato dos Servidores Municipais aqui no estado de São Paulo, porque a gente relata e publiciza diariamente, noticiando inclusive, abusos, casos de abusos contra mulheres, assédio contra mulheres, seja em várias frentes de trabalho. Tem um canal para denúncia, nesse caso, de violência de gênero, de assédio no SINDICEP? Tem como que quem está nos ouvindo ou nos acompanhando nas redes sociais do YouTube, da TVT e da Rádio Brasil Atual pode chegar e denunciar em caso de violência no trabalho, enfim, no SINDICEP?
Bom, você tocou num tema que é um tema de uma luta minha, muito grande minha e do meu sindicato, e agora a gente faz uma luta nacional sobre a violência no trabalho, sobretudo assédio sexual e o assédio moral. No SINDICEP, nós temos um comitê de combate ao assédio sexual. Na Prefeitura de São Paulo, tem uma legislação, a 16.488, que versa sobre o assédio sexual. Nós pegamos essa legislação e construímos um comitê em cima da legislação, com material, cartilhas, oficinas, debates, não só com as servidoras, mas também amplo, para todas as pessoas que queiram conhecer sobre o tema. Nacionalmente, o SINDICEP também faz essa luta pela ratificação da Convenção 190 da OIT sobre assédio e violência no trabalho. Nós somos protagonistas aqui do debate no município de São Paulo e também nacionalmente nós estamos inseridas na luta pela ratificação da Convenção 190. O Lula já está encaminhando, né, o processo, mas depende de que nós, sindicalistas, a gente faça uma pressão. Então a gente tem uma pressão nacional também. Eu tenho muito orgulho do SINDICEP fazer parte dessa pressão nacional pela ratificação da Convenção 190 sobre violência e assédio no mundo do trabalho. Então é uma luta muito grande, é uma luta que a gente construiu por muitos anos, desde 2015 no SINDICEP, até agora a gente constrói essa luta aqui no município. E infelizmente agora eu vou fazer mais um recorte da prefeitura, cutucar a prefeitura, claro, do Ricardo Nunes, porque, aliás, não só a prefeitura dele, mas quando eu falo prefeitura do Ricardo Nunes, eu quero voltar para trás. Com a prefeitura, gestão do Dória, ele desmontou a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Com o desmonte da Secretaria de Políticas para as Mulheres, nós tivemos vários problemas e várias reduções em serviços essenciais na Prefeitura de São Paulo. E o debate da violência também ficou neste espaço. Hoje, nós temos apenas uma coordenadoria das mulheres dentro da Secretaria de Direitos Humanos. A nossa luta, inclusive um recado para o próximo prefeito na cidade de São Paulo, é para que a gente retome a Secretaria de Políticas para as Mulheres e também a Secretaria de Igualdade Racial, que é uma luta nossa, foi uma conquista do movimento de mulheres. O sindicato estava nessa construção também há anos atrás com o prefeito Haddad, e agora quem for assumir aí próximo ano, próximo mandato, eu espero que reconstrua a Secretaria de Política para as Mulheres, porque um dos temas fundamentais era o combate à violência. E quem acompanhou os dados do Estado de São Paulo, teve um aumento gigantesco nos casos de feminicídio no Estado de São Paulo e também na cidade.
Luba, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente passa muito rápido, TVT Cidades, 30 minutos, e a gente vai conversando, dialogando, e quando o assunto é importante e tem muita pertinência, ele voa, a gente nem percebe. Mas tem um minutinho ainda, eu queria te perguntar sobre o 1º de maio, mês que vem, 1º de maio. As centrais sindicais vão realizar atos aqui na cidade de São Paulo e um grande ato no estacionamento do estádio do Corinthians. O SINDICEP também participa deste momento que é tão importante para o trabalhador e para a trabalhadora?
Isso, muito bem. Nós estamos na organização Sindicep, as diversas entidades filiadas à Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras estão organizando, né, estão na organização do nosso ato histórico, o ato do 1º de maio, do trabalhador e da trabalhadora, que será, né, no estádio do Itaquerão. E a gente aguarda, né, a população, o pessoal que participe desta grande atividade, que é uma atividade lúdica, cultural, com música, com comida, mas também é uma atividade da gente repensar, fazer uma reflexão sobre a classe trabalhadora, sobre a nossa importância na sociedade, as nossas lutas históricas. E aí, Cosmo, eu quero fazer mais um gancho. No 1º de maio, nós vamos lançar a nossa Marcha Brasília. Nós teremos no dia 22 de maio uma Marcha Brasília, onde nós levaremos as nossas pautas de reivindicações. O presidente Lula sempre lhe deixa muito nítido isso. Ele está lá, mas ele necessita de que a massa esteja engajada nos projetos, nas pautas e nas reivindicações. Então, nós estamos construindo essa marcha do dia 22 de maio. Lançaremos no dia 1º de maio e dia 22 de maio estaremos em Brasília levando nossas pautas fundamentais, as pautas da classe trabalhadora, as pautas de toda a população.
Maravilha. Luba Mello, vice-presidenta do Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São Paulo. Obrigado pela tua participação aqui no TVT Cidades. Muito bom a tua participação por elucidar e trazendo a importância dos servidores na composição de quem presta serviço de qualidade aqui na cidade de São Paulo. Espero te receber em uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, abraço.
Obrigada, Cosmo. Obrigado, pessoal da TVT Cidades, que está assistindo a gente. Muito, muito obrigada. E quem puder, espero vocês amanhã às 14 horas em frente à Câmara de Vereadores e Vereadoras para a gente fazer um grande ato contra a privatização da Sabesp aqui na cidade de São Paulo.
Maravilha. Bom, e com a participação da Luba Mello, a gente encerra o TVT Cidades de hoje. Lembrando que a produção é de Larissa Borer, aqui nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini, na TVT, o Guilherme Dias e o Adilson, e a apresentação desse que vos fala, Cosmo Silva. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, no Jornal da Rádio Brasil Atual, e das 18 às 18h30, mais um quadro do TVT Cidades. Tchau!